Começa agora mais uma conferência de imprensa das manhãs 360. Hoje trago um artigo na CNN Portugal sobre esta nova moda de fazer jejum intermitente para perder ou para manter peso. Será que funciona mesmo? Estudos de 2019 encontraram benefícios em restringir calorias a um período mais curto do dia, incluindo maior longevidade, uma redução da pressão arterial e perda de pesos. Mas o problema destes estudos é que foram realizados em ratos. Os ratos a ficarem magrinhos, todos fit.
Tudo ali.
Six-pack. Os que foram feitos em humanos duraram apenas poucos meses. Há dois anos, uma nova investigação que acompanhou adultos, e aqui sim durante um ano, adultos com excesso de peso ou com problemas de obesidade, não encontrou qualquer benefício do jejum intermitente. E agora um estudo publicado em março vem dizer que comer dentro de uma janela de 8 horas, ou até menos, está significativamente associado a um aumento de 91% do risco de morte por doença cardiovascular, quando comparado com quem come no período normal, de 12 a 16 horas. Um novo estudo analisou os dados de 20 mil pessoas que responderam a perguntas sobre os seus hábitos alimentares durante 24 horas, em dois dias, durante o primeiro ano de inscrição, e depois analisou os registros de óbitos nos anos seguintes. No entanto, muitos especialistas vêm alertar para o facto destas conclusões serem demasiado preliminares. Isto porquê? Porque o estudo não revela se os inquiridos trabalham em horários antissociais, como camionistas, trabalhadores noturnos, profissionais de saúde,
locutores de rádio.
O que é importante porque são profissões associadas a um risco mais alto de diabetes tipo 2 e de doenças cardiovasculares. Também não há informação sobre o consumo de tabaco e álcool, atividade física ou nível de pobreza, entre os que disseram praticar jejum intermitente, que são todos fatores de risco para doenças cardíacas. E além disto, depois há a questão da qualidade dos alimentos que se ingerem. Dentro da comunidade científica, há o receio que as pessoas digam: é a janela, por isso posso comer meio litro de gelado ou um quilo de batatas fritas.
Tudo à espera da janela, todos os dias.
O que quer que seja, porque o mais importante é a janela. Portanto, resumindo, há muito para discutir sobre os benefícios do jejum intermitente. Deixar de comer muito à noite, claro que ajuda a dormir melhor e a acordarmos mais bem dispostos, mas quanto à perda de peso, depende sim do número de calorias que ingerimos, independentemente da distribuição dos alimentos e, claro, das bebidas consumidos ao longo do dia.
Não há volta a dar.
Não há volta a dar.
Vai tudo.
Exatamente. Está na CNN Portugal.
Claro. Olha, também na CNN Portugal, mas é um artigo de opinião que vem da CNN Internacional. É um artigo de opinião sobre carros. Mudanças automáticas ou mudanças manuais?
A minha tendinita anda a pedir mudanças automáticas.
Tu tens manual.
Eu nunca conduzi um carro de mudanças automáticas e tenho rejeitado.
De automáticas, tens manual.
Eu passei de automático para manual. Agora estou a sentir falta do automático.
Eu ao longo da vida fui evoluindo. Nos anos 20, nos meus 20 anos...
Conhecido mais ou menos.
Mais ou menos. Nos meus 20 anos achava que caixa automática era uma coisa para velhos. Epá, tira o prazer toda a condução. Não, e, não sei
e tira de facto um bocadinho.
Tira um bocadinho, mas eu já percebi, 95% do trajeto que fazemos ou é urbano, que não tem piada nenhuma, para arranca, para semáforo, parou, ou é autoestrada, que também não tem
também
piada
não.
nenhuma.
Vai sempre em quinta ou sexta.
E, portanto, estou rendidíssimo à caixa automática.
E depois temos quem sofre de
tendinites, claro, e que ajuda.
Já começa a precisar de um automático. Sim.
Pronto, mas há uma mudança muito grande para os entusiastas de facto
automática?
Dos carros.
Essa mudança é automática? Não, é gradual.
Exato. É manual. Está a haver uma mudança muito grande. Depois há a velha guarda, não é? Os condutores de velha guarda, geralmente homens, para quem conduzia significa de facto ter ali três pedais, com embreagem também, não sei o quê, uma manete das mudanças na mão. Na Europa esta clientela é
adoro
responsável.
Adoro a palavra manete.
Manete é bom. A manete das mudanças. Manete. Não, manete de velocidades.
Desculpa.
Na Europa, esta clientela mais masculina é responsável por uma boa parte das queixas que se vão ouvindo agora sobre o desaparecimento da transmissão manual, que é cada vez mais, então, com a entrada dos elétricos e dos híbridos, que só funcionam com caixa automática,
cada vez mais. Mas seja como for, há sempre manete.
Há sempre manete, exatamente. Podem só ter um curso só subir e descer, ou então podem dar para.
Mas há muita gente, mesmo com automático, gosta de ir com a mão na manete.
É verdade,
não é?
Para
pousar. Eu, pelo menos, quando tinha automática, andava sempre
com a mão na manete.
O que é que se há de fazer à mão? Não é? Nos Estados Unidos, portanto, na Europa é terra, se quisermos, das caixas manuais. Nos Estados Unidos há aparentemente agora um grupo demográfico mais jovem, também predominantemente masculino, que está, no fundo, a abraçar a condução manual. Mas olha para isto numa lógica de retro, tal como as máquinas fotográficas vintage, ou os vinis estão a voltar também. E, portanto, sentem que há ali alguma coisa de mais autêntico na condução manual, ali uma ligação entre o condutor e o veículo, que a automatização obviamente elimina. Bom, hoje em dia, no entanto, há razões que sobram para o fim das caixas manuais. Por um lado, as vantagens que eram frequentemente atribuídas a uma caixa de velocidades manuais são pouco evidentes há muitos anos. No século XX ainda, a ideia era de que as caixas manuais tinham mais velocidades, 5 ou 6 na altura já, e contra cerca de 3, à volta de 3 das caixas automáticas, o que obviamente levava a que se pudesse poupar gasolina até com caixas manuais. Mas hoje em dia a tecnologia avançou e as mudanças automáticas já são até 9. E nós nem sentimos que elas vão passando, obviamente, sim, não é? Fazem mais quilómetros, conduzem mais depressa do que as equivalentes com caixas manuais e gastam menos combustível. A explicação é que as automáticas são mais eficientes a escolher a mudança certa, que é basicamente a mais alta possível. O condutor médio, manual médio, nunca é tão eficiente, se quisermos, a fazer essa seleção. Portanto, estas são algumas das razões porque em vários países é cada vez mais difícil comprar um novo modelo com transmissão manual. Nos Estados Unidos, menos de 1% dos novos modelos têm mudanças manuais. Em Europa a percentagem ainda é maior, mas mesmo assim há marcas como a Volkswagen, por exemplo, que já está a abandonar todos os seus veículos com caixas de velocidade manuais, no fundo também para cumprir regulamentos da União Europeia relativos à redução das emissões. Esta é uma tendência global, portanto os que gostam de mudanças manuais vão ter cada vez mais nisso um objeto que está de culto do passado e de revivalismo. Não sei se é o vosso caso. Carla, sim, tu vai-te habituando.
A Carla é muito revivalista.
Habituas-te do movimento Salvem a Manete.
Habituas-te em duas ou três
toda
semanas.
A gente me diz que sim.
Isso vai-te custar aqui ou ali, por duas ou três vezes, uma grande patada
no travão
à espera de encontrares ali a embreagem.
Como é que funciona isso?
São três.
O truque é pôres a perna esquerda para trás.
É isso mesmo.
Mas eu sou canhota, quando aprendi a conduzir, era uma grande dificuldade.
Sim.
A precisão da manete com a mão direita e agora não consigo imaginar conduzir.
Vai ver, depois não queres outra
sem,
coisa.
Sem a mãozinha direita ocupada. Muito bem.
Então, começas a fumar.
Ainda por cima não é com a janela do condutor. Pronto, só bons conselhos, Paulo. Muito exato. Obrigada. Estou cá.
Sempre a zelar pela saúde da Carla.
Sempre a resolver os teus problemas.
Um acidentezinho por trocares de manual para automático e começas a fumar.
E a fumar também, porque não? Estou cá para derrubar mitos, porque encontrei uma notícia no New York Times, os 5 grandes mitos da cozinha desmascarados. Como não vamos ter
interessa
tempo,
muito
eu,
ao Paulo.
Eu vou deixar-vos, escolher, consoante o tempo que tivermos, 5 mitos. Nunca lavar as frigideiras de ferro com detergente. A água de cozer a massa, a pasta, deve estar tão salgada quanto a água do oceano. O terceiro mito, lavar sempre o arroz até que a água fique completamente limpa. Outro, ter todos os ingredientes preparados e o óleo ou a manteiga a aquecer antes de se começar a cozinhar. E o quinto mito, selar sempre a carne. Acho que só vamos ter tempo para um. Querem escolher?
Isso são mitos. Portanto, todas essas ideias
são
que tu
explicações.
Estão erradas de alguma maneira.
O artigo tem a razão pela qual isto acontece e os últimos estudos científicos sobre o assunto e depois a explicação final.
Paulo, tu cozinhas mais? Escolhe tu.
Vamos ao esparguete e ao sal. E
à
água
ao esparguete
e
ao sal.
Água salgada
como mar.
Pois muito bem, aqui o jornalista fez o teste e cozeu o esparguete com os níveis de sal dos vários oceanos, porque cada oceano tem níveis de sal diferentes. Vou poupar-vos desses pormenores. Aqui há que perceber que a massa italiana não tem sal porque interfere com o glúten e com o desenvolvimento da massa. Os noodles, por exemplo, já não precisam de sal, assim é que é, e portanto sim, estamos perante um mito, o sal deve ser acrescentado consoante a massa e também consoante o paladar.
E portanto não temos que ficar agarrados daquela maneira.
Daquela
temos tempo
forma.
A mais alguma ou não?
Do arroz, não?
Do arroz.
Do arroz. Lavar sempre o arroz até que a água fique limpa.
Esse é o mito.
É o mito. Os estudos mais recentes dizem que isso não afeta a forma como o arroz cose, mas aqui também depende do tipo do arroz. O grão médio e pequeno pode ser lavado para tirar a goma, mas não é obrigatório.
Tipo a carolina ou a agulha, talvez.
Sobretudo se quisermos um arroz mais caldoso. O grão longo precisa de uma lavagem, mas a água não tem que sair completamente limpa.
O resto
está no New York Times.
Muito bem, os americanos ensinarem-nos aqui.